E esta segunda-feira foi mais um dia agitado para o mercado da soja na Bolsa de Chicago. As cotações começaram o dia até que com um movimento em algumas partes até tímido, bastante estável, mas na sequência os preços voltaram a subir, chegaram durante o dia a registrar alta de mais de 14, 15 pontos. Na sequência foram amenizando esses ganhos e vão encerrando a segunda-feira com altas de pouco mais de 7 a 8, 9 pontos nos principais contratos. O mercado, como eu disse, registrou um dia bastante eufórico, acompanhando os demais índices do mercado financeiro. O petróleo chegou a subir mais de 10% ao longo do dia, vai encerrando o dia também com altas superiores a 8%, e tudo isso precisa ser, portanto, analisado. Para isso, a gente vai direto para Boca Raton, nos Estados Unidos, para conversar com o Aaron Edwards, que é consultor de mercado da Roadcheck Marketing, e já está conosco. Aaron, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo. Muito bom começar a semana contigo aqui no Notícias Agrícolas.
Obrigado, boa tarde.
Bom, Aaron, primeiro pregão de Chicago, pós-resultado lá nos Estados Unidos das eleições presidenciais, que é um resultado que sabemos ainda vai se estender, né? O Trump vai esgotar os seus recursos que lhe cabem, que são de direita, ele tentar mudar alguma coisa. Isso impactou no mercado dessa segunda-feira ou foi mais uma vez um mercado muito mais fundamental?
Olha, eu acho que impacto sempre tem, né? O olho sempre tá o mercado sempre está de olho nas notícias. Mas eu acho que a história principal é menos quem que assume a presidência e mais quais os impactos disso para o mercado. O impacto mais evidente hoje, e eu não sei se isso importa se o Biden ou o Trump, ambos os presidentes têm falado de uma nova onda de estímulos econômicos e esses estímulos. O presidente eleito, né, o Biden, esses estímulos têm a tendência de causar inflação, o que ajuda os preços da commodity, o que interfere com o câmbio, por exemplo, com o real. Nós temos visto o que tem acontecido no mercado de ações. Então, acho que essa expectativa inflacionária talvez seja o principal fator, digamos, político, como consequência das eleições. Mas falando da soja, isso é commodities de forma geral. Falando da soja em específico, ele tem tido ganhos mais acentuados que o milho, negociando diferente do trigo hoje. E isso é um quadro fundamentalista. O fator climático no começo era Estados Unidos e Brasil, agora está principalmente o risco climático está praticamente só no Brasil ou na América do Sul. E o terceiro ponto, bom, fundamentalista, aí o questão política. E o terceiro ponto é a demanda, que continua forte por enquanto, né? Até a notícia na semana passada do Brasil comprando soja dos Estados Unidos, de outros países, e essas coisas confirmam o quadro de fundamentalista, de estoques apertados, demanda forte. E isso é o que tem sustentado a soja mais do que outros mercados. Nesses ganhos, a soja tem sido líder e continua hoje no pregão.
Tá. Aaron, então eu imagino que a gente vai ter que acompanhar, portanto, os desdobramentos do resultado dessa eleição e principalmente entender a hora que assumirem a Casa Branca em 2020, seja Trump ou Biden, como esses novos estímulos vão ser implementados e se eles vão realmente acontecer. Até lá, a gente vai ter uma volatilidade intensificada nesse mercado?
Possivelmente, mas lembrando que o mercado espera uma pressão inflacionária. Isso é um dos
Certo.
fatores que tem gerado essa alta. Então, não sei se vai ter um dia que a gente fala, ah, nesse dia foi precificada a expectativa de inflação. São pequenos ajustes em dias como hoje, em que o mercado fala, olha, vai ter inflação ou não vai? Está parecendo que vai. Então,
Certo.
as commodities são mais valiosas. Provavelmente vai ser uma coisa mais gradativa. E eu até diria que grande parte disso já foi feito. O principal marco dessa semana é o relatório do USDA de amanhã, e pode trazer algum ajuste para o quadro fundamentalista. Geralmente, o relatório de novembro não é um relatório significativo do USDA, mas lembrando que nós estamos num cenário de estoques mundiais apertados, estoques domésticos aqui dos Estados Unidos apertados, e se e o mercado espera que esses estoques continuem apertados. Então, a notícia talvez mais... O divisor de águas dessa semana é o relatório do USDA de amanhã. Será que nós já precificamos o que o USDA vai fazer? Será que o USDA vai ter uma nova surpresa que nos vai levar a um outro patamar de preços? Ou nessa longa subida nós já chegamos no topo e vai nos derrubar? Essas são as perguntas e estão sendo feitas assim, em antecipação ao relatório de amanhã.
A gente trouxe até algumas expectativas aqui, né, Aaron, como a gente faz tradicionalmente um dia antes do relatório, e o mercado espera uma redução da produção, da produtividade e, consequentemente, dos estoques. Você acredita que possa haver também um reajuste para cima das exportações norte-americanas, tanto de soja quanto de milho? Porque do total estimado pelo USDA para exportação, muito disso já foi comprometido, né, Aaron?
Já foi, e eu até diria que o mercado espera... uma surpresa agradável nesse sentido, uma notícia que favorece preços, né, de exportações talvez até mais fortes do que o esperado. Quando nós temos ganhos antes do relatório do USDA, é o mercado tentando antecipar o que esse relatório vai trazer. Então, esses estoques apertados é o que nós estamos precificando em pregões como hoje, na semana passada. Agora, o que eu estou observando, independente do que os números no papel falam, eu gosto muito de olhar para compradores e vendedores reais. Então, compradores e vendedores na Bolsa de Chicago e compradores e vendedores no mercado físico. E nós temos falado que aquela velha tendência, né, que primeiro tem um aquecimento nos preços físicos, depois tem os spreads achatados ou invertidos, e em seguida você vê os mais ganhos na bolsa.
Tá.
Eu pessoalmente...
Não, por favor, por alguma... favor.
Tá.
Por favor.
Eu pessoalmente acho que, na medida que você pode importar soja de outro país, os prêmios no Brasil devem estar próximo do fim de suas altas. É minha expectativa. Daqui a pouco, os compradores já vão olhar para os estoques do próximo ano. Então, os prêmios no Brasil, ao meu ver, ou pararam de subir ou estão quase parando de subir. Nos Estados Unidos, ainda estão fortes e a tendência ainda é de fortalecer ao longo do ano. Mas eles pararam de subir por hora. Então, eu acho que nós estamos começando a ver os mercados físicos desacelerarem, não aumentarem mais os prêmios. E nós também, na semana passada, mesmo com forte negociação, nós começamos a ver os spreads se achatando um pouco mais. Então, para mim, esses são sinais que talvez esses ganhos estão se aproximando do fim. Não sei se vai ser amanhã ou daqui a 2 ou 3 semanas, mas essa movimentação de alta, ao meu ver, está chegando ao fim.
Tá. Hoje a gente viu o mercado mais uma vez encerrar o dia acima dos 11 dólares por bushel. É um patamar psicológico importante, uma resistência importante para esse mercado? Isso também favorece essa pisada no freio aí dessas altas?
Sim, eu acho que psicologicamente esses números arredondados, né, 10 dólares, também se você olhar para o contrato de novembro de 2021, que é a safra nova dos Estados Unidos, passou dos 10, que foi no fim da semana passada, também outro marco psicológico que, para muitos produtores, 10 dólares garante rentabilidade. Então, eles já estão olhando para precificar a safra 2021. Então, nós temos, com certeza, esses fatores psicológicos dos preços. Se você olhar o quadro fundamentalista atual, é condizente com uma negociação de preços entre 11 e 12 dólares. E muitas pessoas viram o quadro fundamentalista e falaram vai passar de 11 dólares e tem passado. Então, assim, é condizente com esse quadro de negociação, essa faixa de negociação, o quadro fundamentalista.
Tá.
Agora, eu ainda acho que tem espaço para subir mais um pouco, a não ser que tenha um balde de água fria do USDA amanhã ou algum outro imprevisto, mas tem espaço para subir mais um pouco esse mercado antes de formar o topo.
Você citou a questão do clima na América do Sul, né, Aaron, que é um ponto-chave do mercado nesse momento. A gente viu que para essa semana a gente tem a previsão de algumas chuvas retornando ao Brasil, algumas ocorrências de chuvas no Paraguai. Como é que o mercado vem recebendo essas informações? E te pergunto mais, que espaço essa adversidade climática aqui no Brasil, esses efeitos do Laninha, ainda tem para esse andamento das cotações na Bolsa de Chicago?
Excelente pergunta. Existe o medo da escassez e existe a escassez de fato.
Sim.
Né? Eu creio que o medo da escassez, o medo da falta, já está principalmente precificado. Talvez tenha um pouquinho mais que pode causar uma alta, mas a possibilidade de falta ou de uma quebra de safra no Brasil, eu diria que está principalmente precificada. Se o Brasil não produzir um volume próximo do que o mundo espera que produza, aí nós vamos ter estoques apertados ainda mais, nós vamos ter um cenário fundamentalista ainda mais apertado. Aqui eles falam do beans and the teens, né? Que é soja acima de 13 dólares, né? Beans and the teens. Então, assim, se houver de fato uma quebra de safra no Brasil, uma redução significativa de oferta de soja do Brasil, aí nós estamos falando de um outro cenário fundamentalista e ainda não foi precificado.
Tá.
Minha opinião pessoal é que eu não gosto de apostar contra o produtor brasileiro, porque sempre parece que dá um jeito de produzir bem. E muito bom. O mesmo eu diria sobre o produtor americano, mas eu acho que está cedo para falar que vai ter uma redução significativa de safra no Brasil. Então, eu sou da opinião que a alta da soja para o ano provavelmente chegue agora no resto de novembro ou dezembro, talvez a primeira parte de janeiro, mas no inverno norte-americano, na estação de crescimento do Brasil, me parece o cenário mais plausível para a gente fazer a alta de soja do ano, a não ser que há uma quebra mesmo no Brasil ou problemas no plantio dos Estados Unidos ou algo assim.
Aaron, olhando pela perspectiva da demanda, a que pontos nós devemos estar atentos nesse restinho de 2020? A gente sabe da necessidade dos chineses e a gente sabe que eles estão concentrados no mercado norte-americano, que não tem mais soja aqui no Brasil. A que pontos a gente deve estar atento para concluir esse ano? Eles precisam comprar mais, eles bateram novos recordes agora, né? Os números que foram divulgados hoje bateram novos recordes de importação de alimentos. Eles vão continuar comprando com essa mesma voracidade? Eles precisam continuar comprando? Ou como fica essa situação no caso da soja especificamente?
Eu acho que o mundo, de forma geral, se há uma surpresa da última parte desse ano, e eu nem sei se é certo falar que é uma surpresa, porque nós aqui da Roach e muitas outras consultorias que voltar 6 a 9 meses antes, nós defendíamos a hipótese de que havia uma demanda enorme por bens alimentícios no mundo que não estava, o mercado não estava preparado para lidar, e nós estamos vendo isso hoje. Então, essa demanda muito forte e esperada, eu acho que há expectativa que ela continue. Agora, especificamente sobre a soja, eu acho muito interessante e, ao meu ver, talvez a maior surpresa para o preço da soja venha do milho, porque nós estamos num ponto muito interessante em que a safra do Brasil em várias áreas está ou atrasada ou tem preocupações sobre a possibilidade de produzir milho safrinha, e nós estamos em níveis de preços em que a soja vai... A gente fala que a soja compra a área do milho nos Estados Unidos. A soja está tão cara que é mais viável plantar soja do que milho. Então, a pergunta maior, talvez, para o preço da soja seria qual que vai ser a demanda por milho. Porque se a demanda por milho for fraco, a soja vai aumentar a área nos Estados Unidos e, possivelmente, nós também vamos ter preocupações com o milho brasileiro. Então, a demanda por milho talvez seja a surpresa que também ajude o preço da soja a subir mais. Então, para o resto do ano, eu acho que está principalmente precificado, mas começando o ano que vem, a relação entre soja e milho é algo, ao meu ver, a prestar muita atenção, e a demanda por milho, inclusive pela China, é algo a ficar de olho, tanto para o preço da soja quanto para o preço do milho.
Ou seja, a gente pode ter também na safra que vem, portanto, uma disputa por área aí nos Estados Unidos diante desse novo momento da demanda.
Perfeito. Hoje, com preços hoje, a soja ganha.
Sim.
Mas,
sim,
por isso que eu falo, a soja ganhando área, o preço da soja vai recuar. Então, a demanda por milho talvez seja até mais crítico, porque ela poderia elevar o preço do milho e não ampliar a área de soja. Essa é a notícia que eu acho que é uma das notícias mais críticas dos próximos 2 a 3 meses no quadro fundamentalista. Será que a China vai ter que comprar um volume significativo de milho? Importar um volume maior do que esperado de milho? Essa é a notícia que nós estamos de olho, né? Que eu estou de olho.
E nesse período que você está me descrevendo, a gente já tem a necessidade do produtor americano de tomar as suas decisões e começar a fazer suas aquisições de insumos e tudo mais, né, Aaron?
Perfeito. A gente tem março. Para nós é o ano, é o mês que a gente fala, é a batalha pelos acres, né? Vai plantar mais soja ou milho, né? Então, entre aqui em março, a demanda pelo milho e a demanda pela soja e os preços da soja e milho vão definir muitas das decisões do produtor norte-americano. E a disponibilidade do milho também no Brasil, nós vamos saber mais até lá.
Certo. Aaron, como é que os produtores norte-americanos estão se comportando nesse momento diante desses atuais preços, tanto de soja quanto de milho? Eles também pararam um pouquinho de comercializar ou seguem fazendo novos negócios, mesmo diante de um percentual já tão elevado, né, do que está projetado para ser comercializado, para ser exportado pelos Estados Unidos? Como é que esses produtores estão se comportando?
Muitos produtores já venderam toda a soja. Uhum. Os produtores que ainda têm soja disponível, e é fazer cálculo rápido, né? Se você vê uns estoques apertados, quem que detém esses estoques, divide pela produção do país, são relativamente poucos, né? Mas os produtores que ainda têm soja, em sua grande maioria, são produtores, essa soja está armazenada na fazenda, eles estão tranquilos financeiramente, porque eles acabaram de vender excelentes preços bem na safra, então, e eles sabem que o prêmio costuma favorecer vendas mais para frente, no ano, assim, mais próximo da safra norte-americana. Então, eles são vendedores extremamente pacientes. Se eles vendem, eles vendem só um pouquinho. A soja que o produtor ainda tem poder para negociar, em sua grande maioria, tá nessa situação. Está armazenado na fazenda, já estão tranquilos de fluxo de caixa, eles podem ser vendedores extremamente pacientes. Então, esperar a pressão de venda do produtor norte-americano, eu não acho que vai ter muito, e a mesma verdade do produtor brasileiro. Já precificou grande parte da safra 2020-21 e está longe de definir a produtividade. Então, não pode vender muito mais, né? O produtor brasileiro não pode vender, assim, de forma geral, muito mais soja. E essa ausência de pressão de venda também favorece preços, como nós temos visto.
Tá. Bom, Aaron, mais algum fator a que o produtor brasileiro tem que estar atento, o produtor americano também, a tudo isso que a gente está conversando para o andamento dos preços? Mais algum fator que a gente tem que estar atento, fora esses todos que você já me descreveu? A gente tem mais algum? Ah, sim, eu queria também saber de ti qual o peso desse movimento de queda do dólar frente ao real, dentro da sua análise, para o andamento dos preços da soja na Bolsa de Chicago.
Eu acho que tanto o real quanto a soja, a principal reação é uma reação ao dólar mais fraco, essa expectativa de inflação, de um dólar mais fraco. Ambos os mercados, ao meu ver, estão reagindo a isso. Isso pode interferir nas vendas dos produtores brasileiros, mas no momento eu acho que essa relação não está extremamente forte, porque o produtor brasileiro não tem muita soja para vender agora. Então, essa relação está um pouco mais fraca. Mais próximo da safra brasileira, quando o produtor tiver com mais certeza de sua produção, mais disposto a vender, aí essa relação entre o câmbio, o real e a Bolsa de Chicago tende a se fortalecer e a ter grandes impactos. Então, como a gente vai chegar... O câmbio em que a gente chega na safra brasileira vai interferir muito na Bolsa de Chicago, mas eu acho que hoje, assim, está cedo para ter essa relação.
Aaron, o patamar dos 11 dólares é um patamar consolidado para os preços da soja na Bolsa de Chicago ou ainda é frágil?
Falou o câmbio com o real brasileiro?
Não. Eu digo o patamar dos 11 dólares por bushel na Bolsa de Chicago.
Pois é, o quadro fundamentalista atual, ele justifica uma faixa de negociação entre 11 e 12 dólares.
Tá.
Agora, o quadro fundamentalista, ele muda, assim, as expectativas do USDA mudam a cada mês. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, o preço da soja está um patamar que justifica ampliar áreas. Nos Estados Unidos, soja nesses patamares, você planta soja em áreas que você não costuma plantar soja. O mesmo é verdade no Brasil. Converter pastagem para soja, tudo. Então, até que haja um ajuste nas expectativas fundamentalistas, acho que essa faixa de negociação pode continuar, mas é um nível de preço que aumenta a oferta, tanto certo. No Brasil quanto nos Estados Unidos.
Tá certo. Aaron, te agradeço muito pela companhia nesse primeiro dia da semana, já para a gente começar a entender para onde vai o mercado nesses próximos dias, trazer essas perspectivas aí para o relatório do USDA que chega amanhã. Mais uma vez te agradeço, você é sempre muito bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Obrigada.
De nada. Um abraço.
Um abraço, Aaron. Até a próxima. Até mais. Aaron Edwards, consultor de mercado da Roach Ag Marketing, falando conosco direto de Boca Raton, nos Estados Unidos. Bom, nos trazendo todo esse... uma tradução de todos esses fatores que têm sido observados e acompanhados e precificados pelo mercado. A essência dessas altas, dessa escalada de preços, ela ainda está muito atrelada ao cenário fundamentalista, como explicou o Aaron. Então, nós temos uma adversidade climática na América do Sul que ainda preocupa bastante o mercado, mas, segundo o Aaron, né, há uma diferença entre a escassez e o medo da escassez, de oferta de soja já foi precificado em boa parte, então isso está sendo considerável. Então, nós temos um momento bastante positivo. Segundo o Aaron, nós temos um cenário de fundamentos que permite uma faixa de negociação entre 11 e 12 dólares por bushel. Mas ele lembra também que esse cenário fundamental muda a todo momento. Um exemplo dessa mudança são as expectativas do relatório, as expectativas do USDA, as estimativas do USDA. As expectativas para o relatório indicam uma baixa na produção, na produtividade, nos estoques finais norte-americanos, tanto de soja quanto de milho. Caso confirmadas, o mercado pode ter um novo fôlego. Caso os números venham sem grandes mudanças, o mercado também deve reagir com pouca alteração, mas também se a gente tiver um balde de água fria do USDA, o que não seria a primeira vez, o mercado também pode ceder um pouquinho. Então, essa fragilidade dos fundamentos, ela está bastante ligada também a essa consolidação dos patamares dos preços na Bolsa de Chicago. A gente tem ainda a demanda muito forte, a concentração da compra dos chineses e, mais do que isso, o Aaron fez um alerta muito importante. A demanda da China é importante também por milho para nós monitorarmos. Se a China precisar comprar um volume ainda maior de milho do que já está comprando, a área de soja pode diminuir na próxima safra nos Estados Unidos e promover um novo fator de alta para as cotações na Bolsa de Chicago. Então, tudo isso precisa ser monitorado, precisa ser acompanhado diariamente para que a gente possa entender, então, para onde vão as cotações. O impacto das eleições americanas, claro que ele acontece, ele tem um viés muito mais especulativo e pontual, como disse o Aaron, é uma reação da soja como commodity, essencialmente, e não acompanhando os seus fundamentos ou que tenha alguma mudança nesse cenário. E falando com outros analistas também ao longo dessa segunda-feira, todos eles me trouxeram a mesma informação, ou elas convergiam no mesmo ponto. Não importa, Carla, quem vai ser o novo presidente dos Estados Unidos, se vamos continuar com Donald Trump ou se seguimos com Joe Biden. O importante é que as pessoas precisam continuar comendo, o mundo precisa continuar comendo e a demanda por soja é muito consistente, é muito a sua curva de crescimento também. Então, essa foi uma análise convergente que eu cheguei conversando com vários especialistas nesta segunda-feira. Vamos ver como ficaram as cotações na Bolsa de Chicago, números da soja na tela para a gente começar. Novembro fecha a $11,05 por bushel, subindo 6,5 pontos. O contrato janeiro, $11,10, com alta de 9 pontos. O maio, $11,06, subindo 9,5 pontos. E o contrato julho, $11,02 por bushel, com uma alta de 8 pontos. Passando para os preços do milho, nós temos as cotações também em campo positivo, mas também mas bem mais estáveis do que as da soja. Então, dezembro, $4,07, com alta de 0,75. O março, $4,15, subindo 1,5 pontos. O maio, $4,19, com uma alta de 1,25 pontos. E o julho, $4,21, registrando uma alta de 1 ponto nesta segunda-feira. A gente conclui com os números do trigo. Esse mercado que fechou no vermelho, para começar a semana, o dezembro, $5,97 por bushel, 4,5 pontos de queda. O março, $6,05, o maio, $6,08 e o julho, $6,03, com baixas de 2,75 a 3,5 pontos nos contratos mais negociados. A gente fica por aqui com a nossa programação ao vivo nesta segunda-feira, mas seguimos trazendo as últimas notícias desta segunda para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Amanhã a gente volta a se encontrar. Até lá!